dias. Hoje nós vamos saber o que podemos trazer na bagagem nos voos internacionais. Vamos conversar com a fiscal federal agropecuário Janice Jung de Andrade, que é engenheira agrônoma, trabalha há mais de 20 anos no Vigeagro, esse setor do Ministério da Agricultura que fiscaliza as bagagens. Ela tem boas histórias com certeza para nos contar da fronteira e aqui do Aeroporto Internacional Salgado Filho. E também está aqui conosco a diretora-presidente do Centro de Inteligência Urbana Porto Alegre, a Tânia Pires, que esteve na Expo Milão e vai trazer informações sobre Porto Alegre e a adesão ao Pacto pela Política Alimentar Urbana. Nós estamos num seleto grupo de 100 cidades no mundo que assinam este compromisso. Então a gente vai querer saber por que estamos fazendo parte desta lista. A gente vai começar conversando com a Janice, porque a repercussão do bacalhau que o deputado Jardel trouxe na bagagem quando vinha de Portugal foi uma publicidade inesperada que ajudou a divulgar o que que a gente pode ou não trazer na bagagem. Não foi só bacalhau, ele trouxe queijo, nozes e enlatado. Em voos internacionais, a gente sempre recebe um folder, recebe uma declaração para preencher, tem mensagem também dentro do voo, mas eu acho que às vezes a gente se descuida um pouquinho. Será que é isso, doutora Janice? Bom dia.
Bom dia a todos. Na realidade, talvez um pouco de falta de informação. As pessoas às vezes recebem o material, dão uma lida por cima, ou às vezes não têm acesso, ou não se informam a respeito e comete esses deslizes que acontecem quando a gente vende um voo internacional. De modo geral, a nossa legislação, ela tem tanto os produtos de origem animal quanto de origem vegetal que são proibidos. Bom, na área de produtos de origem animal, a gente sempre recomenda, não traga nada de origem animal. Seja um produto enlatado, seja um produto industrializado, muito menos um produto in natura. São proibidos, a nossa legislação proíbe. Na área vegetal, tem uma figura, assim, uma forma diferente de olhar, porque em função de riscos, na área vegetal, produtos industrializados não tem problemas maiores. Quem traz uma geleia, quem traz algum produto, uma noz, por exemplo, torrada, salgada, que já sofreram um processo de desnaturação, não há problemas maiores. O problema está em trazer sementes, muda, partes vegetais, frutas, enfim. Estes sim são problemas. Por quê?
E doce de leite.
Que é um produto lácteo, produto de origem animal industrializado.
É um campeão aqui.
Nos países do Mercosul, sim. Os produtos da Europa, basicamente o nosso voo de Portugal, nós temos problemas sérios com produtos lácteos também, mas especificamente queijo. Queijo e embutidos, de modo geral. Agora, em voo, por exemplo, da cidade do Panamá, que nós temos também de Lima, em que nós temos aí pessoas que vêm já mais da Centro-América até dos Estados Unidos, nós temos problemas mais voltados aos produtos típicos, a uma cultura típica do local, aonde o pessoal traz carne assada. Nós temos pequenos roedores que são comestíveis, se come, é uma iguaria. No Peru, os incas utilizavam, em que é comum o pessoal trazer assado em casa, traz para comer aqui. Então é um produto que a gente não tem nenhuma uma rastreabilidade deste produto, da origem deste produto, como ele foi criado, enfim. E as pessoas trazem assado e para comer aqui ou até de presente para alguém. Então existem essas peculiaridades.
E por que que não pode trazer?
Por que que não pode? Toda vez que você traz, você também traz a grande possibilidade de trazer alguma doença, seja no rebanho de origem animal, como também na agricultura, de doenças e de pragas. E a gente tem que lembrar, ainda falando em alimentação, que ao você introduzir uma doença exótica ou algum problema na agricultura ou nos nossos rebanhos, nós também vamos estar incorrendo em problemas de segurança do alimento. Porque toda vez que uma praga adentra um país, você vai ter que combater essa praga para manter o mesmo nível de produtividade na agricultura ou no rebanho, em termos de produtividade. E você vai ter que utilizar muitas vezes algum agrotóxico, algum produto, alguma vacina na área animal, para que você possa eliminar aquela doença, aquela praga, aquele micróbio, enfim. Na realidade, você utilizar produtos para inibir a ação dessas pragas, que vão diminuir, por sua vez, a produtividade na produção, e aí vai incorrer ao produtor, nós também temos que respeitar depois os prazos, os limites de consumo deste produto. No momento em que isso não é respeitado, o consumidor final é ele que vai sofrer as consequências de um produto que foi colhido, um animal que foi abatido, não aguardando os prazos de segurança, neste caso aí, desse produto que foi utilizado. E aí já nós vamos incorrer, por sua vez, na segurança alimentar, na segurança do alimento final ao consumidor. Então, não é só a preocupação de não deixar entrar um produto e que diretamente vai incluir uma doença, vai a possibilidade de surgir uma doença no rebanho ou uma doença na agricultura. Nós também podemos estar trabalhando em cima da segurança, da insegurança de um alimento no futuro.
Então não é tão inocente assim, às vezes as pessoas dizem, mas é só um vidro de doce de leite, é só um bacalhau, pode ter consequências muito sérias. A gente vai falar um pouco mais sobre a legislação que nós adotamos aqui no Brasil daqui a pouquinho com a doutora Janice, porque agora a gente vai ter a participação da Tânia Pires para explicar o que que representa a adesão de Porto Alegre a esse Pacto pela Política Alimentar Urbana, que é um movimento mundial liderado pela Prefeitura de Milão. Vai ser assinado no dia 6 de novembro aqui pela capital. Era para ter sido agora em outubro, mas toda essa chuvarada acabou adiando a assinatura. Mas este é apenas um ato formal. Nós já estamos neste processo. Como ele acontece, como que a gente chegou nesta lista de 100 cidades no mundo, no Brasil 3, Belo Horizonte, São Paulo e Porto Alegre. Bom dia.
Bom dia, bom dia a todos. Bom, como nós já estávamos falando anteriormente, a assinatura desse pacto, ela não é um pontapé inicial de um processo na cidade de Porto Alegre. Ela faz parte de um nó de uma rede muito grande, né, que nós já estamos trabalhando na cidade, segurança alimentar, a gente já tem um processo. Por exemplo, nós, vamos dizer, há pouco tempo, há menos de 2 meses, nem isso, Porto Alegre retornou a ter o seu limite da zona rural determinado. Tá?
O prefeito José Fortunati sancionou nesta semana.
Sancionou nesta, mas foi aprovado na Câmara antes de nós irmos para Milão, 3 dias antes. Foi um trabalho muito grande da comunidade durante muito tempo para levar essa PL, esse PL para a Câmara, né? E lá tivemos grandes discussões. E um pequeno grupo de pessoas ligadas ao trabalho lá da zona rural, resolvemos visitar a Câmara e começar a conversar com os vereadores e explicar para eles onde é que estava o problema que eles não estavam entendendo desse retorno da zona, do limite da zona rural. Porque ela sempre existiu, mas por que que a gente precisava de um limite? Né? Precisava.
Tinha passado a ser zona rurourbana.
Rurourbana. O que dá um grande problema de que fica uma zona, um limbo, que tu não sabe se tu pode construir um prédio bem grande, se tu planta orgânicos, mas como se tem um prédio ali, quer dizer, então uma confusão bem grande. Então, foi uma luta grande para voltar ao limite da zona rural. Tem ambientalistas que estão contra, porque 8% é muito pouco, mas é o que temos e o que podemos. E se tu não lutas pelo que temos, que a possibilidade de 8%, nós ficaremos até o final do ano, do ano que vem, sem nada. Então, tu tem que ter um limite, tem que ter uma cerca. Então, esse foi o primeiro passo. Nós vamos à Expo Milão. Nesse momento que nós estamos levando para a Expo Milão, onde nós iríamos apresentar na Expo Milão o nosso projeto para o Extremo Sul, que inclui a zona rural, o cônsul da Itália nos alerta que está sendo convidada a cidade de Porto Alegre para assinar o pacto, né, pela sustentabilidade alimentar urbana, como um final de um processo da Expo Milão. Né? E então nós entramos em contato com o prefeito, então houve uma grande mobilização, prefeitura, zona rural, extremo sul, cônsul da Itália, para que a gente conseguisse levar essa carta, o sim do prefeito, para dizer sim, a Porto Alegre vai, que foi um convite. O prefeito assina ou não, né? E então nós fomos à prefeitura de Milão com a resposta do prefeito, que não poderia estar presente no dia 15 de outubro em Milão, mas que assinaria aqui longe, vamos dizer.
E nós iríamos aderir.
Exatamente.
E o que que fez com que fôssemos escolhidos? Temos a zona rural reconhecida novamente.
Isso.
Mas é o nosso sistema de produção, o que que nos qualificou?
Não foi diretamente pelo sistema de produção, que ele ainda requer um trabalho bem mais amplo, que ainda nós vamos começar a fazer nesse pontapé, vamos dizer, do pacto, né? Não foi isso, foi tudo, inclusive isso, né? Nós temos uma zona rural. Porto Alegre é a única cidade do Brasil que tem, uma capital do Brasil que tem zona rural.
Não, mas temos também Palmas, que tem no Tocantins.
É, mas ali já é mais a floresta, vamos dizer.
É, no Cerrado, é uma outra vegetação.
É, isso aí. Então, assim, é considerado a capital que tem zona rural e que estava perdendo, né? Que, então, foi um grande ganho segurar esses 8% e os produtores lá dentro. E o que chamou a atenção da cidade de Milão? Porque Porto Alegre tem uma história no mundo de... Não que ela seja perfeita, sustentável, que tenha o famoso tripé bem organizado, social, econômico, mas ela tem uma vontade política de fazer isso, ela tem uma luta, vamos dizer, o UOP também é um grande, como é que eu vou te dizer, uma grande bandeira no mundo como uma cidade participativa, né, que as pessoas participam, que as decisões, muitas delas, não todas evidentemente, vêm de baixo para cima, e essa foi uma das razões, quer dizer, tem a segurança alimentar, a preocupação da prefeitura de usar o produtor rural da cidade de Porto Alegre de entregar essa alimentação para as escolas. Então, tem uma história, é um ponto aqui, um ponto lá. Eles juntaram e somaram e disseram, bom, Porto Alegre pode ser convidada porque já tem um caminho de sustentabilidade e vontade de ter uma segurança alimentar, né?
A gente vai para um rápido intervalo aqui no AgroBand e daqui a pouco voltamos falando sobre mala legal e pacto pela política alimentar urbana.